Há 56 anos, a APAE, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, promove diagnóstico, prevenção, especialmente inclusão da pessoa com deficiência intelectual, produzindo e também difundindo conhecimento, treinando profissionais também, não é? Além de oferecer este serviço de atendimento. É pioneiro no teste do pezinho no Brasil, credenciado pelo Ministério da Saúde, como serviço de referência em triagem neonatal, laboratório maior da América Latina em exames realizados, e possui também uma sala de atendimento de integração sensorial, que reúne um ambiente, neste único ambiente, né, diversos equipamentos projetados para o estímulo dos sentidos. Isso tem uma importância muito grande para a evolução, né, destas crianças, desses jovens. É um espaço projetado para atender crianças de 2 a 12 anos com suspeita ou diagnóstico de deficiência intelectual, transtorno do espectro autista ou sinais de transtorno do processamento sensorial. A gente vai entender melhor que serviço tem sido prestado, importantes serviços, né, há mais de 5 décadas, e também as inovações nesta área de tratamento. Eu converso com a terapeuta ocupacional que faz parte da equipe técnica do Serviço de Apoio Socioeducativo da APAE São Paulo, Renata Capeto. Bom dia, Renata, como vai?
Bom dia, vou bem, tudo bem? Obrigada pelo convite para a gente estar conversando um pouquinho.
Ah, seja bem-vinda aqui ao Jornal da USP. A gente já queria tratar do assunto, falar um pouco sobre como é que os jovens, as crianças que são atendidos pela associação, tudo que elas têm de serviços, tudo que pode ser oferecido para o tratamento, para a evolução, para auxiliar essas crianças, né, não só nesse sistema sensorial, mas também, enfim, estimular o cérebro para poder melhorar a cognição, desenvolver aprendizado. Tudo isso é possível e cada vez com mais qualidade, mais recursos, não é?
Com certeza. Com certeza. E aí, pensando um pouco em todos esses estímulos, a gente acabou tendo a proposta de estar montando aí a sala da integração sensorial para estar facilitando mais, né, a questão da inclusão, né, desse jovem, dessas crianças na sociedade, na escola, né, em todos os espaços possíveis.
E como é que essa sala funciona? Como é feito esse serviço? O que é exatamente? Explica pra gente.
Tá. A integração sensorial, na verdade, ela é a organização da sensação para o uso funcional no dia a dia, tá? Para a gente entender de uma forma bem clara, o que acontece? Todos nós, seres humanos, temos canais sensoriais. Então, é a visão, é a audição, é a parte gustativa, o paladar. E quando a gente fala de integração sensorial, a gente inclui mais 2 sistemas sensoriais, né? Que é a propriocepção e o sistema vestibular, tá? Que nada mais é do que o movimento e o corpo no espaço, tá? Desde que a gente nasce, a gente já começa a receber esses estímulos do mundo externo, né? E por algum motivo esses estímulos chegam até o cérebro e respondem de forma adequada. Por algum motivo, tem algumas crianças e algumas pessoas com autismo, com síndrome de Down, a deficiência intelectual ou sem um diagnóstico prévio, que não consegue responder de forma adequada a esses estímulos que são recebidos, né? E com isso se tem uma desorganização total de todas as funções, né? E acaba impactando diretamente nas questões de aprendizado, na questão do convívio social. E aí, pensando um pouco nisso, vem o trabalho da integração sensorial, né? É um estudo que já se tem há pelo menos 40 anos a mais, né? E a gente tem um profissional qualificado que faz formação específica para trabalhar com a integração sensorial. E aí a gente, pensando nessa proposta, a gente quis montar a sala aqui, porque além de a APAE de São Paulo estar ampliando o atendimento para criança com autista, a gente viu que pode ser aí um diferencial para a gente conseguir ter mais sucesso nas inclusões.
Sem dúvida. Agora, a criança... Renata, como é que ela faz, como é que é feito esse diagnóstico? Normalmente quando ela chega, a APAE, ela já passou por um diagnóstico, que tem níveis de capacidade de deficiência intelectual. Como é que isso é determinado para que o tratamento, o atendimento possa ser feito de forma mais individualizada? Será que eu estou fazendo expressar direito? Porque acho que há diferenças, graus de deficiência intelectual e de dificuldades que essas crianças têm, não é?
Sim, exatamente. É, na verdade, são questões que vão aparecendo desde o nascimento, né? Então, só para ilustrar, tem aquele bebezinho que tem muita cólica, e aí é uma criança que com essa cólica chora muito, são crianças que não aceitam muito banho, são crianças... É, comumente a gente acaba encontrando isso muito na sociedade hoje em dia. Então, quem faz muito uso de transporte público, né? Vou exemplificar. É, tem algumas crianças que quando entra num local muito cheio, chora muito, grita muito, se joga no chão. Para as pessoas que não têm conhecimento, isso pode ser visto como, ai, olha, é birra, a mãe não está dando educação, né? E não é nada disso. Na verdade, isso nada mais é do que um transtorno de processamento sensorial, né? Que é exatamente o que eu falei da questão da integração sensorial. O estímulo, tem um estímulo no meio, então, assim, é muito barulho, é muita gente, é lugar muito apertado, aquela criança desorganiza e ela tem que dar uma resposta inadequada. Então, isso é um transtorno. Então, a família vai observando no dia a dia, no desenvolvimento da criança, que alguma coisa não está muito adequada com o funcionamento normal. É, normalmente, são crianças que já passam por médicos, né? Então, faz acompanhamento com neurologista, com psiquiatra. É detectado algumas alterações e aí eles vêm para o atendimento. Aqui no atendimento, quem faz o atendimento é uma terapeuta ocupacional, tá? E essa terapeuta ocupacional tem instrumentos validados no Brasil, que a gente faz a aplicação desses instrumentais na criança, com a família, tem um instrumental que a gente manda para a escola, para saber o máximo de informações do que está acontecendo, que aquela criança está se desorganizando e não está conseguindo responder de forma adequada.
Entendi. Aí ela não só passa por esse atendimento na associação, como também leva esse recurso para a escolinha onde ela frequenta.
Exatamente. Na verdade, ela leva tantas orientações, isso a terapeuta dá para as escolas, como para a família. O papel da família é essencial. Existe dentro da integração sensorial, a gente tem algo que a gente chama de dieta sensorial, que quando a gente fala dieta, a gente pensa, né, de alimentos, de calorias, não é isso, não é restrição disso. Mas, na verdade, a dieta sensorial são programas de atividades que é planejada para que a família e a escola façam ao longo do dia. Então, a sala da integração sensorial, assim, ela funciona efetivamente porque ela tem o profissional capacitado e é uma sala toda adequada para o uso da integração sensorial.
Então, com equipamentos, né?
Exatamente. É. A gente tem equipamentos, a gente tem... O que dá a base da integração sensorial são ter na sala os equipamentos suspensos. Então, por exemplo, a gente tem rolo, a gente permite com que aquela criança experimenta na vivência dela daquele momento de terapia, rolar para os lados, ter movimento, ter bastante propriocepção nas questões corporais, que são o toque, são o corpo no espaço, e isso dá a base da integração sensorial, né? Uhum. E dentro disso, como é um ambiente lúdico, que a gente está falando de criança, a gente tem outros recursos que tem que ser um ambiente agradável, tem que ser, as atividades lúdicas são planejadas junto com a criança, né? Para a criança entrar em contato gradativo com as dificuldades dela, sem que aquilo desorganize e ela tenha alguma crise.
Agora, Renata, e qual é o grau de resposta a esse nível de estímulo, né? Como é que tem sido a resposta? Há casos mais sérios em que a evolução é um pouco mais difícil? A gente sabe, como foi o que eu falei, eu estou falando muito do senso comum, vejo do que leio, do que conheço, não sou uma especialista. Mas a gente sabe que tem respostas diferentes dependendo do grau, né, de deficiência que a criança tenha. Em geral, a resposta é positiva. Para os casos mais difíceis, que outros recursos a APAE dispõe para oferecer?
Sim. Na verdade, assim, como você disse mesmo, tem as questões de ter crianças com maiores comprometimentos e crianças com poucos comprometimentos, né? As crianças com mais comprometimentos é uma resposta a longo prazo, não é um tratamento que eu posso falar para você, olha, daqui 6 meses está ótimo. A ideia é que ele vai evoluindo e eles vão dando respostas positivas à medida que a gente vai dando o estímulo que antigamente ele não suportava e a criança vai respondendo de forma adequada, ela não vai se desorganizando, né? A eficácia do tratamento é muito positiva, a gente tem grandes publicações falando que, nossa, o tratamento ele não cura o transtorno que a criança vai ter de processamento sensorial, mas ele dá respostas para que aquela criança consiga ter mais tolerância àqueles estímulos que para ela antigamente era muito desagradável, era muito ruim, era um estresse, né? Para crianças com mais comprometimento, a integração sensorial é importante, porque assim, ela não substitui nenhum outro tratamento. Ela é complementar aos tratamentos de terapias individuais, né? Tanto da fisioterapia, quanto da terapia ocupacional, quanto da fonoaudiologia, da psicologia, né? Então, assim, ela é um tratamento complementar e ela dá respostas muito positivas.
Ah, muito interessante. Agora fiquei ainda com uma dúvida. Então, esse transtorno de processamento sensorial, muitas crianças desenvolvem.
Exatamente.
Em diferentes graus de deficiência intelectual. Às vezes é até leve, mas é aquela criança realmente mais difícil. Ela pode ter este transtorno.
Pode ter esse transtorno associado à deficiência intelectual. Às vezes tem criança, a sala da integração sensorial, a base dela, quando veio para o Brasil, era trabalhar especificamente com crianças que tinham transtorno de aprendizado. E o transtorno de aprendizado não necessariamente tem relação nenhuma com deficiência. Uhum. Mas com os estudos, foram se observando que, assim, a criança com autista se beneficia, ou a síndrome de Down se beneficia, a criança com paralisia cerebral, com alguma desordem neuromotora, acaba se beneficiando muito, porque ela entra em contato com os estímulos que, no dia a dia, para ela, não é comum. Né? Então, esses estímulos vão favorecendo as questões de aprendizado acadêmico, a questão de estar no ambiente com muita gente, né? Então, a ideia de montar a sala é efetivamente para a gente trabalhar essas questões de aprendizado do dia a dia mesmo.
Muito interessante. Portanto, o que é também agora essas salas de atendimento de integração sensorial podem oferecer para as crianças que sofrem deste tipo de transtorno. Na dúvida, tem que buscar um especialista, ver se é esse o problema, fora já os que já conhecem, não é? O problema que a sua criança ou o adolescente tenha, que é a deficiência intelectual nos diversos níveis, o autismo, síndrome de Down e agora também esse transtorno de processamento sensorial. Bom, qualquer dúvida, pode buscar informações diretamente na APAE, não é isso? Vocês prestam atendimento e tiram as dúvidas.
Exatamente, exatamente. É só entrar em contato com a gente, pode passar o telefone.
Por gentileza.
É 5080-7009. A gente dá todas as informações que a família precisar. Não precisa ter um diagnóstico específico da questão do transtorno de processamento. Mas aí a família vem aqui, a terapeuta ocupacional conversa com a família, orienta tudo. E aí a gente faz uma avaliação. E aí, se a criança for elegível para aquele tratamento, para a sala de integração sensorial, ela inicia o tratamento.
Muito bem. Claro, a APAE todo mundo sabe, eu não disse no início, mas é uma organização sem fins lucrativos que faz esse atendimento de diversos graus, né, de deficiência, desde deficiência intelectual. Realiza esse trabalho, um lindo trabalho, importante trabalho, né, há quase 60 anos. E é só você ir no site também, aqui no caso da APAE São Paulo, apaesptudojunto.org.br, ou neste telefone passado pela Renata Capeto, que é terapeuta ocupacional e que faz parte da equipe técnica do Serviço de Apoio Socioeducativo da APAE. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Renata.
Nada, obrigada, eu que agradeço. Bom dia.